Eu tenho falado há 23 semanas, quase meio ano, sobre esse assunto. Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? Eu ouço todo o tempo pessoas dizendo, o plano de Deus para você é uma vida próspera, financeira, uma vida rica, cheia de saúde. E todo o tempo as pessoas vão às igrejas e ouvem a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. É por isso que o povo de Deus perdeu o hábito de ler a Bíblia. Porque os pregadores, eu sei que é uma crítica, mas com todo respeito, a maioria dos pregadores não meditam mais. Eles ficam à caça de versículos que possam ser usados para transmitir uma ideia positiva e encher as pessoas de esperança e não ensinar o povo de Deus a caminhar com o Pai. E cometemos erros. E o que eu pretendo falar nesta noite é esse tema: que eu adore a Deus e construa a minha vida nele. Eu tomei a liberdade de enviar a vocês as minhas notas, vocês já as têm em seus smartphones e alguns já imprimiram. De modo que nós vamos seguir esse roteiro. É um roteiro. Não compreende toda a verdade, mas é um roteiro que Deus me deu para compartilhar com vocês. O texto, João capítulo 4, versículos 23 e 24. Vocês podem ler em voz alta comigo, todos? Bonito. Vamos lá. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Como eu coloco aí a vocês, eu não pretendo explicar a razão da fala de Jesus à mulher samaritana com a qual ele está conversando. Isso eu vou deixar a posteriori, mais para frente. Mas a nossa meditação nessa noite, ela tem um caráter teológico, doutrinário, mas sem perder a praticidade. Também não terá aquele caráter doutrinário maçante, mas ele puxa, ele tem uma tendência para esse lado. Quando nós lemos este texto, nós podemos marcar três coisas. Foi por meio de Jesus que Deus determinou o tempo específico para buscar seus verdadeiros adoradores. Todo o Velho Testamento falou de Jesus, correto? E o Novo Testamento explica o Velho em Jesus. E nós precisamos aprender a servir a Deus por meio de Jesus. Nós aprendemos que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai não rejeita. Correto? São estas pessoas que o Pai não rejeita, quem adora a Deus em espírito e em verdade. Não, é um erro pensar que se você tem uma religião, que você acha que é cristão, você já tem o seu caminho para o céu. Como eu disse, o cristianismo não é essa falácia, não é esse discurso fácil. O cristianismo exige renúncia, decisões constantes. E isso é pesado para a vida de muitos, mas para outros é a alegria e o prazer. Nós aprendemos nesse texto que Deus é Espírito. Ele, Deus, é o Espírito Santo. Ele é um ser de natureza espiritual. Nós temos carne. Deus não tem. Nós temos uma alma. Deus não tem uma alma. Deus, ele é Espírito. É um tipo de natureza de um ser que nós desconhecemos, mas ele pensa, ele fala, ele demonstra emoções, enfim, ele é um ser pessoal, porém, sua natureza é espiritual. Esse texto fala sobre adoração e adoradores. E qual é a importância de nós meditarmos sobre a adoração em nosso tempo, em nossas vidas? A importância está em que o ser humano foi criado para adorar a Deus. O homem, o ser humano, possui dentro de si um caráter de um adorador. O homem não consegue ser outra coisa a não ser adorador. Mas ele pode optar por Deus ou não. O homem não consegue deixar de ser um adorador. Se ele não adorar o seu Criador, ele vai adorar uma pessoa ou qualquer outra coisa. Ele sempre vai se render a alguém ou alguma coisa. Essa tendência para adorar, portanto, é inerente ao homem. Isto é, faz parte dele, é inseparável dele, é característica dele, isso quer dizer inerente. O homem não pode ser outra coisa a não ser um adorador. Agora, um adorador constrói a sua vida em torno daquilo ou daquele que ele venera. Se você venerar isto, dizer que isto é superior a você, então sua vida será construída em redor da imaginação que você faz sobre isto que você julga ser algo superior. Então foi assim no Velho Testamento, um Baal, lembram-se disto? Lá naquele sacrifício do Monte Carmelo, as pessoas não se retalharam, pedindo que ele fizesse chover fogo dos céus, porque aprenderam que precisava fazer aquilo, e não aconteceu nada. Então, você constrói a sua vida em torno daquilo que você venera. Veja bem, toda adoração, ela pode ser de caráter egoísta ou abnegada. Egoísta, quando você busca os seus próprios interesses. Você adora alguma coisa porque você quer se beneficiar. Tem gente que diz assim: deixa eu ir na igreja para ver se Deus dá um jeito na minha vida. Mas ele não está pensando em espiritualidade e em vida moral. Ele está pensando em dinheiro, ele está pensando em resolver problemas sentimentais, emocionais. Isso é caráter egoísta. E existe o caráter abnegado, que é, se eu não estou falando muita bobagem, que é a característica em que a pessoa respeita a Deus, reverencia a Deus e busca o bem-estar do próximo, porque isto é abnegação. Abnegação é isso. Você respeita e busca o bem-estar do próximo. No entanto, eu estou falando com cristãos. E se eu estou falando com cristãos, eu estou falando com pessoas que precisam compreender o que é uma vida abnegada. É uma vida dedicada a Deus para ser uma bênção ao próximo. Então, não existe cristianismo quando nós deixamos de pensar no próximo. Se você vive o cristianismo pensando só em si mesmo, você é adorador de alguma coisa, menos Deus. Porque Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você vive o tempo todo magoando alguém, comece a considerar, comece a refletir o seu procedimento. Por que será que aquela pessoa não está gostando de mim? Porque eu estou fazendo o bem para ela ou o mal? Eu estou exagerando, eu estou indo além ou estou aquém do ponto em que deveria estar? Então, dentro de nós, existe uma batalha. O apóstolo Paulo fala de uma batalha entre duas forças querendo nos dominar. Uma é o Espírito de Deus, que habita em nós. E a outra não é o diabo, mas é a nossa própria natureza humana, que se afastou de Deus, e quando nós buscamos os nossos interesses, nossos desejos pessoais, naturalmente que nós abrimos brecha para que o diabo entre e faça uma folia em nossas vidas. O diabo, ele não pode interferir em nossas escolhas. Nem Deus interfere em nossas escolhas. Nós temos, eu creio de todo o meu coração, pelo que eu vejo na Bíblia, eu creio no livre-arbítrio. O que é um livre-arbítrio? É a liberdade que Deus me dá para escolher o caminho em que eu desejo andar. Ele mesmo diz: coloco diante de vocês o caminho da vida e da morte. Escolham. Coloco diante de vocês o caminho da bênção e da maldição. Escolham. Aquele que perseverar até o fim, este então será salvo. Alcançará o segundo estágio da salvação, que é a eternidade. Agora, perseverança é uma escolha, é uma aptidão. Você decide se quer ou não perseverar. Então eu creio no livre-arbítrio. Satanás, ele não pode impedir que você creia em Deus. E Deus não irá, veja bem, Deus não irá matar você se você resolver decidir crer em filosofias que te afastam dele. Você terá consequências. Se você acreditar em Deus, consequentemente, reticências. Você vai receber alguma coisa. Algumas coisas resultarão em sua vida. Se você crer na filosofia mundana, se você seguir seus instintos pessoais, se você seguir suas paixões pessoais, você também terá consequências. Eu estava ensinando terça-feira que algumas pessoas dizem assim: Deus me ama, Deus me aceita do jeito que eu sou. Não. Deus não aceita do jeito que você elabora a sua própria vida. Deus aceita aquele que se submete a Ele. Deus aceita aquele que o escolhe. Deus aceita aquele que o aceita. Então, algumas pessoas estão andando em terreno escorregadio. Até agora não caíram. Mas Chegará o momento em que eles vão cair. Deus é muito paciente. Ele tem essa capacidade de esperar. Mas você tem que tomar cuidado, porque você pode estar brincando com a sua fé, achando, não me aconteceu nada, eu posso fazer o que eu quero, Deus me entende. Você está andando em terreno escorregadio. Vai chegar um momento em que não haverá mais oportunidade de recuar, ou de se sustentar, ou de segurar em alguma coisa. Você vai cair. E pode ser que não haja mais volta, ou então não haja mais a possibilidade de se levantar. Veja bem, existe essa batalha dentro de nós então, entre o Espírito de Deus e a nossa natureza humana. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 5, versículo 17, e eu coloco aí para vocês lerem. Dá para ler? Perfeito? Então, Deus diz, porque a nossa, ou o apóstolo Paulo diz, porque a nossa natureza humana quer, veja bem, o que a nossa natureza humana quer é o quê? É contra o que o Espírito, repare, letra maiúscula, o que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, eu disse a vocês há pouco que o nosso texto fala que Deus é Espírito. Então a nossa natureza humana, o que ela quer é contra o que Deus quer. Isso precisa ser observado. Você não tem interesse nenhum no que Deus quer. Exemplo, você está nesse lugar, mas você não vê a hora de sair. Porque você não quer aprender. Você pensa que já tem a sua religião. Você pensa que já crê, mas não crê. Porque o que Deus diz é que nós precisamos nos reunir para aprendermos a palavra de Deus. E Deus, já expliquei isso a vocês, mostrei nos textos bíblicos, que existe uma maneira correta para se ouvir a palavra de Deus. E há pessoas então que estão aqui, tudo bem, eles não querem ir embora, então eles fecham os olhos e dão uma cochilada. Porque eles não têm atenção, eles não dão atenção, eles não querem aprender. E o pior é que quando chegar em casa vai dizer para o filho, filho, você estudou? Então, é incrível como nós cristãos admitimos a nossa própria hipocrisia. Como somos hipócritas, como precisamos melhorar. Então, diz aqui, o que a natureza humana quer é contra o que Deus quer. E que o Espírito, ou o que Deus quer, é contra o que a natureza humana quer. Definido? Definido. Isso é uma verdade que nós temos que crer. Guardar isso no coração, na mente. Então ele explica, os dois são inimigos. O que que acontece? Lutam constantemente um contra o outro, a fim de ganharem o domínio. Que luta é esta? Você acha que Deus vai perder uma luta contra o diabo? Já ganhou. A Bíblia diz que o diabo está derrotado por Jesus, não por nós. Porque tem cristão que acha assim, nós já vencemos, venceram nada. Se você vencesse o diabo, já tivesse vencido, você não continuava sendo fofoqueiro, egoísta, malandro. Não é isso? Não continuava sendo muita coisa. Então veja lá, os dois são inimigos, eles lutam entre si com o quê? Para dominar. Então essa luta é uma luta de convencimento, de persuasão, de influência. Para com quem? Nós. nossa mente. E por essa razão, vocês não podem fazer o que querem. O que significa isso? Vocês não são livres, pois terão que se render a um ou a outro. Deus nos dá um livre-arbítrio, mas você não pode viver sem escolha. É impossível. As escolhas fazem parte da característica ou do caráter humano. Escolher, tomar decisão, é inerente ao ser humano, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para refletirmos Deus na terra. Deus tomou decisões, o ser humano toma decisões. Deus escolheu, nós escolhemos também. Deus tem um caminho estabelecido, nós escolhemos caminhos. Ou não é isso? Há caminhos que para o homem parecem certos, mas são caminhos que podem levá-lo ao quê? À morte, à destruição. Então, de acordo com Paulo, você escolherá a influência que o dominar. Ou Deus, ou a carne, correto? Suas paixões, a natureza egoísta e pecaminosa que se afastou de Deus. Então a primeira pergunta que eu faço é esta: a quem ou ao que você adora? E eu faço questão de dizer: as suas ações o identificam. Então veja bem, se você quer saber como uma pessoa, a quem ela serve, você repare nos seus movimentos, no que ela está buscando, no que ela está fazendo. Porque tanto o descrente como o religioso adora alguma coisa ou um ser superior neste mundo. E é fácil observar o que as pessoas estão adorando, pelo que fazem, pelo que eles buscam. Há aqueles que adoram a Deus, enquanto outros adoram o dinheiro. Há pessoas que adoram o seu cônjuge de maneira enfática. O marido ou a esposa virou uma deusa, ou o marido um deus. Há pessoas que adoram o namorado, a namorada. Tem gente que quando o namorado desmancha, quer se suicidar, cortar pulso, encher-se de comprimido. Tem gente que adora ou venera o sexo, venera o sexo. Tem gente que venera uma certa filosofia de vida, ou não é? E assim vai. Tem gente disposta a morrer por uma ideia, por uma pessoa. Você vê, não é difícil observar ao que ou a quem certa pessoa adora. Jesus, certa vez, ele pediu que nós tomássemos cuidado com falsos mestres, porque eles se vestem como cordeiros, mas são lobos vorazes, devoradores, destruidores. E Jesus disse que era fácil notar. É fácil notá-los. É fácil saber quem esses falsos mestres adoram. Eles não adoravam a Deus. porque se tornaram inimigos de Deus, distorcendo a palavra do Senhor e usando a condição de fragilidade das pessoas para angariarem riquezas, dinheiro. Esses falsos mestres existiram e ainda existem, e são facilmente notados na igreja de hoje. Eles usam a fragilidade humana. Usa essas pessoas com problemas para arrancar deles dinheiro. Você sabe muito bem que quando você convida alguém para estar numa igreja, ou aqui, algumas até falam assim: vão me pedir dinheiro? Porque eles deturparam a razão, o motivo, o objetivo da igreja. Quando eu vejo um pregador dizendo assim: se você der 5 mil, Deus vai dar 15 mil, esse camarada é um mentiroso. Porque Deus não faz esse tipo de promessa. Deus não barganha seus dons, seus presentes, a sua graça com ninguém. Esses homens se esqueceram do que Jesus ensinou, que é impossível adorar ou servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. O dinheiro é necessário? É. É necessário aqui, é necessário na sua vida. Porém, ele não deve ser adorado. Por quê? Porque a Bíblia diz: ouve, Israel, ouve, meu povo, não terás outro Deus diante de mim. Você não se prostrará a ele, e não servirá, não o venerará, não o reverenciará. O dinheiro não traz felicidade, mas o conforto de poder pagar o que a felicidade deseja. Se você diz assim: eu quero aquela roupa, você precisa dela? Não. Mas se você comprar, você vai se sentir feliz. Quando você tiver dinheiro, você vai lá e compra. Daqui 2 meses, você já está infeliz com ela. O dinheiro te serviu para você comprar o que você chamava de felicidade. Eu coloquei nas minhas notas uma citação de Henry Ford, um dos mais notáveis empreendedores norte-americanos, que fundou a Ford, o carro. Ele diz: se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Se você acha que o dinheiro vai te dar independência, não vai. Você sempre vai ser escravo de alguma coisa e infeliz. Ele vai te dar conforto, mas independência não. Felicidade não. Eu não estou falando isso com dor de cotovelo, porque Deus na Bíblia diz que ele, o Pai, torna uma pessoa rica e torna uma pessoa pobre. E ele faz cada um destes para um determinado fim. E também diz na Bíblia, no Novo Testamento, que Deus pode fazer com que o rico se torne pobre e o pobre se torne rico. Ele reverte o processo. E não digo isso para ameaçar ninguém. Eu só estou dizendo que se você faz do dinheiro um Deus, achando que ele vai te dar independência, e vai dar independência aos seus filhos, ou estou deixando um dinheiro para os meus filhos, não, você não está deixando nada, você está deixando uma escravidão. A Bíblia diz que o amor, a paixão, a servidão, a reverência, a veneração, a adoração ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Então, não é apenas o dinheiro que pode governar a vida de um ser humano. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai encontrar uma descrição do apóstolo Paulo, eu só não vou ler hoje porque é comprido, mas eu coloco a referência aí, dos versículos 18 ao 32, mas não vai me ler agora, né? Agora não é a hora. Agora é a hora de você prestar atenção em mim. Então, veja lá. Ele descreve uma lista de comportamento onde as pessoas deixaram de adorar a Deus para buscar o seu próprio prazer. E eles não apenas passaram a praticar o que desagradava a Deus, mas passaram a incentivar as pessoas que praticavam o que eles praticaram. Isso é normal nos dias de hoje. Você vê duas pessoas conversando. Uma diz assim: sabe o que eu fiz lá em casa? Fiz isso, isso e isso. E a outra diz: muito bem, é isso mesmo. Ou você nunca se deparou com esse tipo de... Está aí, é o exemplo. As pessoas abandonaram a adoração a Deus e se entregaram à prática de prazeres imorais. Inclusive, a Bíblia fala do homossexualismo e do lesbianismo. Deus entregou essas pessoas a disposições mentais reprováveis. Em vez de construírem suas vidas em torno de Deus, preferiram construir suas vidas em torno de seus pecados. A sociedade não rejeitou isso. Pelo contrário, fechou os olhos e aceitou esse tsunami de lixo moral vindo sobre ela e a contaminou. Por isso que Paulo escreve, porque Paulo está explicando no livro de Romanos como é que se processa a tal salvação. Eu já aceitei Jesus, já está tudo certo. Bebê. Paulo explica ali que a coisa não é tão simples assim. Ele dá um apanhado do mundo, da sociedade, e ele vai mostrando que você precisa de uma vida espiritual, influenciada pelo Espírito Santo de Deus. A sociedade mostra comportamentos, e ele vai chegando lá no capítulo 12, 13, ele vai mostrando como é o comportamento cristão, isto é, daquele que é influenciado por Deus. Eu creio que nós estamos assistindo este quadro em nossos dias perfeitamente. Um tsunami de lixo moral atingindo a sociedade. E nós estamos achando graça. Porém, se você adora a Deus, você empreenderá esforços, tanto na sua vida como na vida de seus familiares, para construir uma vida em torno dele, de Deus. Porque, infelizmente, eu tenho que lhe dizer isso, o mundo não mudará, ele vai piorar. Se você acha que o mundo vai melhorar, amanhã vai ter paz, amanhã vai ter muita coisa boa, não vai não. O que vai existir são máscaras. Porque as pessoas trilhardárias neste mundo sabem como mascarar regiões, como dominar líderes políticos. Porque ninguém está livre de nada e de ninguém. No entanto, o mundo pode não mudar, mas Deus nos dá a graça de individualmente sermos restaurados, reformados, para a imagem original, para o ponto original em que fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. A maioria rejeita Deus, mas eu espero que você não o rejeite, porque fomos criados para expressar a sua glória. A verdade então é que o ser humano não consegue ser dono do seu próprio nariz. Quando uma pessoa diz para mim, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Mentira. Alguma coisa está governando você. Alguma paixão lá dentro está governando você. Pode ser a luxúria. Ou o luxo, a amizade, o namorado ou a namorada, o dinheiro, a fama, a posição social. Enfim, alguma coisa o domina. O ser humano rejeita a Deus, mas não pode rejeitar tudo. Ele será sempre dominado por alguma coisa. A quem ou ao que você adora? As suas ações o identificam. Você está aqui nesta igreja. Mas é fácil saber quem é dominado pela avareza, pela mesquinhez, pelo sexo, pelo adultério. Há homens que estão enganando suas esposas, mulheres enganando seus maridos, filhos enganando seus pais, pais enganando seus filhos, por alguma razão. E essa razão não começou no diabo, não começou no inferno. Começou na sua mente, na sua alma. Começou no seu desejo por algum prazer. A busca pelo prazer tem se intensificado em nossos dias, e a ela é dado o nome de hedonismo. É a busca incessante pelo prazer como bem supremo. Se eu chego numa igreja e o assunto dizer, é chato, ai, que coisa chatíssima. Se eu estivesse falando que você ganharia daqui a pouco 500 mil reais, 100 mil reais, você ia ficar, como? Como? Está cheio de livros no mercado mentindo, dizendo como ser um grande vendedor, como ser não sei o quê, como ganhar milhões. E o pessoal vai lá e compra essas bobagens. Alimentam suas mentes com esse lixo, tornando a si próprios cada vez mais avarentos e mesquinhos. Então nós entendemos que a adoração a alguma coisa nos torna um determinado tipo de pessoa. Agora, segunda pergunta: você sabe o significado de ser um adorador? Muitos confundem o substantivo adorador como aquele que canta ou que ministra louvor. Eu sou adorador. Ah, é? Mas o termo não é aplicado para aquele que canta, que toca. O termo é aplicado àquele que se submete a um dono. Ele opta, ele escolhe quem vai ser o dirigente da sua vida. E a essa pessoa ou a essa coisa ele se submete. Há pessoas, ou melhor, há pregadores que não são adoradores de Deus, são adoradores da sua função. Há cantores que não são adoradores de Deus, são adoradores das suas canções e do êxtase popular. Tira o pezinho do chão! Isso não é adoração. Esse tipo de atitude está levando alguém a se submeter a Deus? Não. Está criando um clima de festa. E quem está tendo toda a felicidade? Deus? Não, a pessoa. A ponto de chegar à reunião hoje foi fraca, né? Por quê? Não teve uns aleluia. Por que você não deu? A reunião foi fraca, realmente para idiotas. Porque, na verdade, nós precisamos pensar. Eu já vi gente também dizendo assim, vamos cantar um hino de adoração? Qual é o hino de adoração? Hino de adoração é hino lento ou hino rápido? Nenhum nem outro. Hino de adoração é aquele que leva a pessoa a se submeter a um dono. As letras dos hinos que expressam adoração devem levar as pessoas a se submeterem a um dono. Não é acreditar, é submeter. Hino que me leva só a acreditar, rejeito. Eu quero aprender a me submeter. Pregação que me leva a adorar é a pregação que me leva a submeter a minha vida a Deus. Porque o Evangelho começa com arrependimento. E sabe o que é isso? Não é só uma mudança de pensamento, é uma influência do Espírito Santo que a pessoa aceita por se submeter a Ele, reconhece os seus erros e diz diante de Deus: Pai, como eu andei errado. Está tudo muito esquisito. Segundo os estudiosos, adoração significa aplicar a mão à boca. Mas que mão? A mão de outro, de terceiro. Significa beijar a mão, um costume antigo, em que você chegava em algum lugar, ou uma pessoa importante, ou uma senhora, lhe dava a mão e você a beijava. Significa o quê? Um sinal de educação e de reverência, de respeito. No passado, esse hábito era comum. Lá na roça onde eu fui criado, a gente chegava na casa e dizia: mãe, ela vinha com a mão, Deus te abençoe, filho. Tua bênção, mãe. Era uma coisa assim. Era meio banal até. Mas a iniciativa de beijar a mão não é da pessoa. Imagine você chegar para a dama, primeira dama de um país, ou no nosso país, a Michelle. Você entrar numa festa e procurar a mão dela. O que é que dizer? Eu quero a mão da Michelle. Eu quero beijar a mão da Michelle. Imagine você entra lá no palácio de Buckingham e procura a mão da Rainha Elizabeth. Please, please, Queen. Where's the Queen? Where's the Queen? I want to kiss the Queen's hand. A cabeça. The Queen's hand. A mão. É já tudo. Então, é uma loucura. Quando você vai num lugar, a pessoa importante escolhe quem vai beijar a sua mão. Se ela não for com a tua cara, você estende a mão, ela... Você disfarça. Não é verdade? Então, a pessoa escolhe. Era assim. Nós aprendemos a ser recíprocos. Estendemos a mão, apertamos a mão do outro. Mas quando você vai a um lugar onde a pessoa é importante, ela decide. Pelo menos no passado. É um hábito passado. Isso quer dizer que Deus decide a quem Ele vai dar sua mão. Deus decide quem de fato é ou não seu adorador. O termo era usado também para o cachorro que lambe a mão do seu dono. O cachorro não sai por aí lambendo a mão de todo mundo, sai? Você já viu o cachorro? Você está na janela, o cachorro do vizinho, uma lambida. Você volta, põe a cara para baixo, vem o do vizinho da frente, outra lambida. Haja cachorro. O seu cachorro lambe a sua mão, mas não lambe a mão do vizinho. Porque ele confia em você, ele é submisso a você, você é o dono dele. Então adoração tem a ver com esse aspecto. Tornar-me servo de alguém, que será meu dono.
Então essa história, eu sou adorador porque eu canto. Você pode cantar o que você quiser, você pode pregar, você pode estudar, você pode falar, mas Deus, se Ele não for seu dono, como é que vai? Vamos supor que você faça parte de uma equipe de serviçais de um rei. Cada vez que você chega diante do rei, você se prostra, porque a adoração também tem a ver com prostrar-se, ajoelhar. Então o rei chega e você se prostra, ou beija-lhe a mão. Aí você sai da presença do rei. Você não pode dar as costas para o rei. Aí, você sai, mas você não concorda com a maneira como o rei pede as coisas. Ele é um rei bom, é justo, mas é severo. Deus é assim. Ele é bom, ele é justo, mas o Novo Testamento, Jesus disse que ele é severo. Aí a pessoa, quando está trabalhando lá, começa a falar: ai, saímos agora da corte. É, que chatice aqui. Você acabou de beijar a mão do rei. É assim que muitos cristãos agem. Deus lhes deu a mão e eles a beijaram. Mas agora reclamam de tudo que Deus pede. Eles não estão dispostos a terem uma vida mudada, transformada, porque não são adoradores. Eles parecem veneradores, mas não são, se tornaram lobos. Eles se esquecem que Deus é onisciente e onipresente, diferente do rei comum. Se você está falando assim, se crê nisso, para outra pessoa, você está lançando um veneno, uma dúvida. Você é como a serpente no jardim do Éden. Foi assim que Deus falou? Então a pessoa começa a raciocinar como você. Porém, Deus está vendo. Porque Deus conhece todas as coisas e está em todo lugar. Essa característica, esse atributo divino, era facilmente visto na vida de Jesus, porque ele mesmo declarou em vários lugares que ele sabia quem iria crer nele e quem não iria crer. Ele sabia até mesmo quem iria traí-lo e quando isso iria acontecer. Jesus era onisciente, ele sabe tudo. Isso é muito bom. Ser adorador de Deus significa que nós estamos diante daquele que conhece tudo, presente, passado e futuro. Ele sabe o que os inimigos estão aprontando lá na frente. Ele sabe como eu pretendo me portar. Ele sabe os perigos que eu vou passar. Ele sabe o que eu vou precisar como recurso para enfrentar determinadas coisas, porque Ele quer usar minha vida para mostrar a outras pessoas como é possível ter fé em Deus, como é possível continuar amando a Deus, mesmo passando por vales sombrios. Deus não é um ser fabricado, Ele existe, Ele sempre é. Ele não diz, eu estarei, eu estive, Ele sempre está. Não há variações de comportamento em Deus, Ele não muda. Ele não envelhece, Ele sabe tudo, Ele é o preservador da vida. Para Deus não existe espaço-tempo, Ele é eterno. E nós vamos aprender isso só na eternidade. Eu não sei explicar. Portanto, diferentes deuses são fabricados pela imaginação humana. Resultados do quê? Do egoísmo, dos interesses pessoais. Afrodite, a deusa da sensualidade. Baal, o deus da frutificação. O deus da guerra, Marte. Júpiter, deus de vingativo. Cada um criou o seu deus para impressionar o próximo, para impressionar nações, povos. Mas Deus não é feito de carne e de osso. Deus não é feito de prata e de ouro. Deus não é feito de madeira ou pedra. Deus é Espírito. E Ele mesmo zomba desses deuses criados, dessa mentira, dizendo: eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca e não tossem. Quando Deus criou o homem, Ele soprou o seu próprio fôlego para dentro do homem. Isto é, Ele colocou dentro do homem já o Espírito. É a parte eterna do homem. Nós temos um Espírito, uma alma e um corpo. Com o corpo, eu sinto, tenho os meus órgãos sensoriais, eu sei o que é madeira, mais ou menos o plástico, metal. Tal, eu aperto a sua mão, com a minha alma eu compartilho seus pensamentos, suas emoções, com o corpo e a alma nós nos abraçamos, nós às vezes brigamos, mas com o Espírito eu me relaciono com Deus, porque Deus é Espírito e Ele colocou uma natureza espiritual dentro de nós para que nós tenhamos esta capacidade. Um animal não tem espírito. Você não vê uma vaca no pasto dizendo assim: ah, não aguento mais esse boi que me deste. Você não vê um macaco pulando de um galho e galho. Oh, glória! Você não vê. Não existe isso. O animal, ele tem uma inteligência bem abaixo do ser humano, controlada pelo instinto. Mas o ser humano não. Ele tem uma inteligência que se baseia, que se fundamenta sobre códigos morais. De onde nós aprendemos a moral? Uma criança, quando ela começa a testar você, você já percebeu? Ela faz alguma coisa, ela faz e olha para você. Ela pede a nota: até onde eu fui? Até onde eu te tentei? Quem ensina isso? O ser humano nasce assim. Deus no início soprou sobre Adão e o formou. Mas você se lembra quando Jesus disse para os discípulos permanecerem em Jerusalém para formar a igreja? Jesus também soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. Tem gente que fala assim: porque o Espírito desceu no dia de Pentecoste, o Siriri. Jesus deu o Espírito Santo aos seus discípulos antes do Pentecoste. Ali foi uma outra experiência. Mas eles tinham o Espírito Santo para se manterem nas ordens de Jesus. Você tem o Espírito Santo para andar com Deus. Enfim, terceira pergunta: por que a sua religiosidade está sem vida ou em declínio. Está como ferro que tine. Então, a resposta está nas afirmações que já demos, nas declarações. Simples assim. Você acredita em Deus, mas não está se rendendo a Ele, mas a outras influências. Você comparece neste lugar, cumpre um rito religioso, mas no seu coração você abriga outros deuses, seja ele qual for, o dinheiro, o sexo, posição social, bens, etc. Jesus disse certa vez aos religiosos da sua própria religião, Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas olha agora, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Se está longe de Deus, está onde? Com quem? Ou com o quê? A adoração deste povo é inútil. Repare a hipocrisia. Mesmo longe, eles ainda vão lá e dizem, ó Senhor, eu estou cansado de ver até ministros de louvor que reúne dezenas e dezenas, milhares de pessoas, dizendo, Deus é bom, Deus é bom. Mas você não vê esse cara fazendo nada pelo Evangelho, nada. Nem pelas suas igrejas. Porque esses caras só têm compromisso fora. Primeiro, deveriam se dar ao respeito de serem membros de uma igreja local, fortalecer suas igrejas, para depois tentar fortalecer outras pessoas. Por isso que eu não acredito nessa turma. Certa vez um cantor veio aqui, não vou dizer se é homem ou mulher, e eu perguntei, qual é a tua igreja? Eu era de... não tem igreja? Não, está errado. Falei na cara. Quem é que estava comigo na sala? Levante a mão. Não tinha mais gente, só minha mulher, mentira. Mas falei. Deus sabe. Falei. Deus me conhece. Está errado. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. A mulher samaritana com a qual Jesus falava construiu sua ideia, sua vida sobre ideias e ensinamentos equivocados sobre Deus. Como eu disse no início, posteriormente podemos até explicar a razão dessa fala de Jesus em função do que ela vivia. Mas hoje eu estou me atendo a algumas coisas específicas, sem procurar quebrar a regra do contexto. Essa mulher, por viver equivocadamente, vivia uma vida infeliz. Ela disse a Jesus que não tinha marido. E Jesus disse a ela, mas você já teve 5. E o que você vive com ele agora não é teu marido. Outra vez Jesus usou de onisciência. Essa mulher era tão infeliz que ela casou 5 vezes. E ela ficou tão desgostosa com o negócio do casamento, que ele viu que não dá felicidade mesmo, que ela resolveu se juntar, ficar. Então essa história de ficar, desde as mulheres samaritanas também já ficava. O O que não é correto. Você tem que tomar uma posição. Jesus não baixou a guarda. Ele disse, você já teve 5. E por que você não é esposa de um homem? Ela era religiosa, mas não adorava a Deus. Adorava o quê? A felicidade. Ela queria ser feliz. E onde ela iria encontrar felicidade? Em homens. No casamento. Possivelmente, ela era insegura. Ela precisava de alguém. Como toda mulher no Oriente Médio. A nossa felicidade, ela existe na proporção em que nós encontramos prazer em Deus. Você nunca vai ser feliz tendo dinheiro, posição social. Você não vai ser feliz indo a motéis. Isso uma hora vai causar nojo. Você não pode ser feliz enganando sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. A nossa felicidade, ela existe na proporção em que temos prazer em Deus, e aí ela se torna natural. Porque pela palavra de Deus, nós podemos ser felizes tanto no muito como no pouco. Portanto, nós precisamos educar a nós mesmos, a sermos felizes com o que Deus nos dá, nos está dando. Talvez não seja aquilo que eu esperava, mas a minha mente é assim. Mas Deus está me dando aquilo que é justo. Agora, se você está forçando a barra, Ele não vai impedir você de ter o que quer. Mas você começa a andar em terreno escorregadio. Se nós não somos felizes com o que Ele nos dá, porque julgamos pouco, como nós seremos felizes e construiremos nossa vida sobre aquilo que queremos, ao qual chamamos de muito? Se eu não sou fiel no pouco, como serei fiel no muito? Então, a última pergunta. Que tipo de pessoa você deseja ser? Sonhadora ou reverente a Deus? O sonhador não precisa de inimigos. Ele já tem a si próprio. Ele é o inimigo de si mesmo. Ah, como eu sou sonhador. Abre o olho. Jesus citou uma parábola de um homem que construiu sua vida sobre um sonho, o sonho de ser rico. Ele plantou, colheu, construiu. Como fala? Celeiros para abrigar sua cultura. E ele diz, agora sim. Agora eu estou bem, come, bebe, vive uma vida de bem-estar. Jesus o chamou de louco. Quando disse louco, esta noite Deus pedirá a sua alma. E você vai perder tudo que tem, tudo mesmo, até a vida eterna. Eu não sei o que está dirigindo a sua vida. A quem ou ao que você está se rendendo? Mas a minha esperança é que você, como cristão, reflita e volte a dar prazer a Deus. E nunca se esqueça que é Ele quem dá a última palavra. Da mesma forma que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, Ele sopra sobre você, para que você seja dEle. Mas Ele não o obriga. Mas Deus está buscando você. Nesse momento de tanta incredulidade, Ele está dizendo: é tempo de perseverar. Não deixe que ninguém roube da tua mão o que Ele te deu. O nosso eterno Jesus falou sobre construir uma vida com responsabilidade. E eu termino com esta passagem bíblica, em Mateus capítulo 7, versículos 23 ao 27. Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos, ó, quem ouve, isto é, quem ouve com atenção, para guardar, para aprender, para compreender, e vive de acordo com eles, com aquilo que aprendeu e compreendeu, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos, entende, ouve para compreender, para entender. Entretanto, existe aqui algo estranho, porque ele usa a mesma palavra que nós vimos lá. Quem ouve? E agora ele diz: quem ouve, é a mesma coisa. Quem ouve com atenção, para compreender, para entender esses meus ensinamentos. Só que no primeiro caso ele diz: e vive de acordo. No segundo caso ele diz: e não vive. Você compreende, mas não vive. De acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construía sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Eu tentei explicar para vocês nesta noite sobre a importância de sermos adoradores de Deus. Tentei explicar para vocês que vocês não conseguem viver sem adorar alguma coisa ou alguém. Alguma coisa está dirigindo a sua vida em uma área específica ou determinada. Você pode estar alucinado, empolgado. É fácil notar que você se empolga demais com aquilo que você agora está lidando, e você deixa de ser a pessoa que deve ser. Eu fiz a minha parte. Por mais que eu fale, eu não consigo convencer ninguém. Mas, de acordo com a palavra de Deus, Jesus, que está aqui, sabe quem vai acreditar ou não. Sabe quem vai levar a sério ou não. Não sou eu. Ele sabe que aquele que quer mudar e aquele que não quer. Mas uma coisa eu sei, que Deus deve ser adorado em todo o tempo, em todo o lugar, da maneira correta, em espírito e em verdade. Eu não preciso de um templo para ter Deus. Eu sou o templo, você é o templo. Hoje eu ouvi uma igreja global, global. Eles lançaram um app em que você pratica algumas regras religiosas e as pessoas, líderes, dizendo, as pessoas com este app não precisam estar nas reuniões. A Bíblia diz, não deixem de congregar, como é costume de alguns. E o camarada, um líder, fala uma bobagem daquela. Troque o encontro pelo app. Pelo app. Absurdo! Mas é o mundo que estamos vivendo. Que nós possamos sair deste lugar entendendo o que é adoração. Vocês têm aí o seu smartphone, nessas folhas, e espero que Deus tenha usado a minha vida para fortalecer a sua. Que Deus nos abençoe.